Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado ao nosso amigo William Coelho, diretor da Rádio Cidade FM de Capinzal do Norte. Grande abraço a todos vocês aí de Capinzal do Norte, pessoal também do Altamira News. Estava avisando aqui o Márcio Calvé, da Rádio Cidade, da Rádio Bacabeira FM, o pessoal da Rádio Tarumã 87,9 FM, o Alexandre Coites, da TV Liberdade e também da Rádio Liberdade, lá do município de Bom Jesus das Selvas. Quem mais? Muita gente. Kleber de Castro Santim. Bom dia a toda a equipe da Central de Notícias, dos entrevistados e aos amigos diretores. A professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte. A Larissa Andrade, acompanhando o nosso programa. Quem está mandando mensagem também? É, Carlos Roger, você vai lembrar dele. Bom dia, meu patrão. Aqui é o do restaurante Pai e Filho, que vocês almoçaram assado de panela. Você se lembra.
Agora, né? Eu lembrei.
Lá no Tiriricau, Vitória do Mearim. Ali em Coco. Frente, em frente o Coco. É o povoado Cox.
Isso. Fica bem nas margens da rodovia, né?
É o Juvanildo. Alô, Juvanildo.
Fiquei muito impressionado, obrigado, com a rapidez do atendimento e a qualidade da comida,
e
viu?
Diversas.
Eu vou voltar aí.
Sugestões.
Vou voltar lá, viu?
Diversas sugestões. Então, quando você anda aí nessa região, tem dificuldade de encontrar uma comida boa, uma comida caseira, é só encostar um. Pais e filhos. Pronto. Lá no povoado.
Um abraço a todos.
E vai ser muito bem atendido. O atendimento é fundamental.
Tem, né? Até Wi-Fi.
Pois é, tem até Wi-Fi. Gratuito. É gratuito. Né?
Muito
aqui
obrigado.
É o Augusto, hein? Augusto da Raposa. O problema é que as emissoras do nosso estado é puxa saco pra esquerda. Tu é esquerdista?
Né? Rapaz, eu não sabia não, eu tô sabendo agora, né?
Puxa saco pra esquerda.
Inclusive, eu escrevo com a mão direita.
Com a mão direita. E aí eu vou ter que dar aquela mesma resposta que eu dei numa reunião lá com o pessoal de Bolsonaro, quando foi recebido lá pelo primeiro teve uma reunião no Ministério do Desenvolvimento Social, lá do ministro Roma, que nós fomos honrosamente recebidos. Sim. Lá para poder debater juntamente com eles. E aí, no calor das emoções, quase que me expulsam da reunião, porque eu falei algumas verdades, como sempre, né? Querendo tentar fazer. Tem que colocar uma trava na língua, né? E aí eu disse assim: olha, esse meu lado é direito, esse meu lado é esquerdo, e no meio tem um cérebro que tá faltando em vocês. Aí o negócio engrossou, o caldo engrossou lá. Que eu acho que nós temos que ter racionalidade.
Claro.
O que é certo, o que é errado, mas não é porque é de direita que é 100% certo. Não. Se comete muitos erros, tanto é que a popularidade do Lula despencou vertiginosamente nos últimos meses. Agora está adotando algumas medidas, está começando a dar uma reagida, né? Mas Bolsonaro errou tanto que perdeu as eleições. Sim. E ainda ficou com a mancha no governo dele da questão dos atos do 8 de janeiro, de janeiro, né? Essa tentativa de golpe ficou feio. Eu tirei a foto com o Bolsonaro, não tive coragem de publicar nas minhas redes sociais, porque eu digo que isso aqui vai dar M. Você entendeu, né?
Entendi.
Vai dar M e eu não quero estar na foto.
Tem gente, né?
Porque eu sabia que estava acontecendo muita bobagem por lá e que precisava corrigir, e muita gente cega que não estava conseguindo enxergar. E aí é isso, para isso que eu peço, ó, sabedoria
do divino. Criador.
Nildo Costa, mais um sábio na história. Esse Nildo Costa acompanha tudo lá de perto e também não conseguiu cegar. O Nildo Costa consegue ver sempre os dois lados. Sim. Tanto o que é certo, o que está errado dos dois lados, ele traz pra gente aqui no Central Manhã.
E sempre não dá, com a verdade.
Não dá nem pra gente saber se ele é de direita, se ele é de esquerda. Ele traz a notícia. E aí você decide que lado que você fica, se fica do lado da esquerda, do lado direito.
E no meio do Nildo Costa tem um cérebro.
Um cérebro. Nildo Costa.
Bom dia.
Tem gente fazendo greve de fome por aí, Nildo Costa. Qual é o motivo dessa greve?
Ai, Huberto Fernandes. Bom dia para você, Huberto Fernandes. Bom dia, meu amigo Carlos Roger. Prazer falar com você, meu irmão. o carinho grande que eu tenho por você, você sabe disso.
Eu também. É. Eu
olha,
também.
Humberto Fernandes, deixa eu te falar, deixa eu falar rapidamente, antes de entrar no assunto aqui rapidamente, a faculdade que eu sentei lá na cadeira, ela não mandou fazer direito ou esquerda, ela mandou fazer jornalismo, né? Então, vou fazer jornalismo e é isso, pronto, acabou. E aí, a meu lado político, deixa que eu resolvo no dia da eleição. É isso que eu faço, assim que eu penso.
Exatamente.
Humberto, tem greve de fome. A greve de fome é aqui do deputado Glauber Braga, ele é do PSOL do Rio de Janeiro, né? Está ali no plenário, ali nesse corredor aqui, plenário número 5, né? Começou a fazer essa greve de fome depois do seu processo de cassação de mandato promovido aí pelo Partido Novo, né? E ontem foi acatado no Conselho de Ética, cabe recurso na Comissão de Constituição e Justiça, aí esse processo ainda também tem que passar pelo plenário da Câmara, quando precisa de 257 votos para ser referendado, né? Mas o deputado Glauber Braga ontem mesmo gravou um vídeo e disse que ele não seria derrotado pelo orçamento secreto e pelo ex-presidente aqui da Câmara, Arthur Lira. Vamos acompanhar esse vídeo aí publicado nas redes sociais pelo próprio deputado Glauber Braga.
De que eu não vou sair derrotado por Lira, pelo orçamento secreto e pelo sócio minoritário do MBL nessa história. Então, tomei a decisão, vou permanecer aqui nesse espaço da Câmara dos Deputados até o final desse processo, circulando, evidentemente, em espaço da Câmara, mas nesse momento aqui no Conselho. E mais do que isso, eu tomei a decisão, eu sei que é a tática mais radical que um militante pode adotar. Pensei muito intimamente antes de fazer isso. Essa é uma responsabilidade exclusivamente minha. Estou em jejum no dia de hoje e vou permanecer sem alimentação como uma forma de denúncia, como uma tática de enfrentamento radical ao que está acontecendo.
Eu fui agora há pouco lá no plenário 5, onde se encontra lá o deputado Glauber Braga, conversei com a sua assessoria, ele estava dormindo, né? Acho que continua ainda, estava dormindo, e segundo a assessoria, ele passou a noite bem. Passou a noite bem, levantou, foi ao banheiro algumas horas da madrugada e tal, permaneceu conversando com seus assessores, tem lá alguns militantes e assessores que estão acompanhando o parlamentar, né? Mas ele permanece nesse movimento. Esse movimento, esse processo de quebra de decoro parlamentar, perda de mandato do deputado Glauber Braga, se iniciou no ano passado, depois que ele teve um desentendimento com um membro do MBL, Movimento Brasil Livre, né? E ele o expulsou, esse militante, esse membro do MBL, aqui aos pontapés, aos chutes, né? E aí o Novo disse, nesse processo, que ele extrapolou sua prerrogativa e fazendo aí, então, quebrando assim o decoro parlamentar. Então, nós continuamos acompanhando, vamos lembrar, né, Humberto Fernandes, é a última vez que nós vimos uma cena dessa aqui, de parlamentar em greve de fome, foi em 2010, quando o ex-deputado Domingos Dutra, do PT, fez um protesto de mais de uma semana de greve de fome, protestando contra a decisão da direção nacional do PT, que havia determinado naquela época apoio do partido à candidatura da Rosiana Sarney, né, para o governo do estado do Maranhão, lá em 2010. E o ex-deputado Domingos Dutra permaneceu por mais de uma semana em greve de fome. Essa cena volta a se repetir aqui na Câmara dos Deputados, desta vez com o deputado Glauber Braga. Humberto, outro assunto que a gente traz aqui é sobre a PEC da reeleição. A votação que tinha expectativa para que ela fosse votada ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi adiada essa votação. É uma proposta de autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, tem a relatoria do deputado lá do estado do Piauí, né, que ele faz o seguinte: o que diz essa PEC? Diz o seguinte, que acaba com a reeleição para o cargo executivo, né, prefeitos, governadores e presidente da República, mas estende o mandato de 4 para 5 anos e também unifica a data de eleições. ao invés de ser aí de 2 em 2 anos, né, seria agora uma data só, né, para todos os cargos, né, unificar as eleições. Foi adiado, a oposição acusa o presidente Lula de estar interferindo nesse processo, mas é quase que sem sentido, Beto Fernandes. Por quê? Porque esse processo, esse projeto sendo aprovado, essa PEC, melhor dizendo, sendo aprovada, ela vale a partir de 2030. E o presidente Lula só tem direito à reeleição em 2026. Portanto, não sei onde beneficiaria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele pudesse estar interferindo, né? Mas, enfim, só faz parte do jogo, são as discussões aqui no Congresso Nacional. Volto aos estúdios aí com você, Humberto Fernandes e Carlos Roger.
Muito obrigado, Nildo Costa, obrigado, essa sua racionalidade que desperta a minha admiração por você, né?
Sou seu fã. Sou
Olha,
seu fã.
Veja só, como é que nós vamos acusar alguém de estar interessado em acabar com a reeleição se no caso da medida não vai atingi-lo? Não vai atingi-lo. Então ele não deve ser acusado, não é suspeito, né,
de ter. Voltando ao caso do Glauber Braga, que está em greve de fome, ele teria agredido no plenário, expulso de dentro da Câmara, o Gabriel Costenaro,
pois
que
é.
Era o líder lá do MBL, que é o Movimento Brasil Livre.
Eu queria só passar aqui para os nossos ouvintes, não é, para os nossos telespectadores, quando eu... É a minha maneira de pensar, de reagir. Né? Quando eu estou diante de um grande desafio, por exemplo, amanhã vou enfrentar um leão, ou vou ter que entrar com garra, com força para poder enfrentar um problema sério. Então, a partir de hoje, eu já estou me alimentando direito, a partir de hoje eu já estou fazendo Cooper até dentro do quarto, né, para que no outro dia eu esteja com todas as energias,
fazer aquela esteira, né,
preparado para enfrentar os problemas.
Perfeito.
Na hora de enfrentar o problema, vou fazer greve de fome? Coisa nenhuma. Eu tenho que estar mais forte que o problema. A outra coisa, a irracionalidade, quando você parte para a agressão. Eu admiro muito as pessoas que não se metem em briga de botequim. Assim, se você me vê dentro de uma causa, olha, é uma causa grande.
Essas são as imagens da agressão que estão no água.
Se você me vê numa causa, é uma causa grande. Se for questões de empurra aqui, não, eu tô fora. Você se mete nas confusões. Eu admiro as pessoas que têm postura, que têm elegância, porque eu aprendi desde muito cedo, Carlos Roger, que em toda circunstância, em qualquer condição social, o homem educado é um homem superior. E eu não falo de superioridade no sentido do cidadão ser soberbo, de ser, não, de mostrar que é mais do que os outros, não. É você mostrar a sua postura com elegância, com sensatez. Até aqui mesmo, para às vezes brigar com alguém, eu brinco sorrindo, né? Que aí o cidadão me disseram uma vez no salão de cabeleireiro, dizer, rapaz, tu mete a faca no outro sorrindo. Não, não é.
Eu particularmente não sei quando tu tá brigando e
não
quando tu
meta
tá
a faca em ninguém, não. Sei, não. Eu acho que você pode falar as verdades sem precisar tá com arrogância com ninguém, né?
É claro que não.
Estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.